qual é o caminho sensorial de autodescoberta, né, desse corpo que é inteiro sensorial, que é inteiro erógeno, né? Como é que a gente faz para desgenitalizar a sexualidade um pouco, né? A gente acha que tudo gira em torno dos genitais, mas a verdade é que não, né? O nosso corpo inteiro é erógeno, capaz de sentir muitas coisas. Mas em função dessa lógica qual a gente vive, a gente foi silenciando esse corpo até ele não dizer mais nada pra gente, só a cabeça que opera, né, podendo nos dar um prazerzinho, porque esse prazer que a gente sente através da mente é um prazer muito pequeno, muito escasso, comparado ao potencial de um corpo que se autoriza a sentir.
Esta semana na Gama, o tema é prazer. E no podcast de hoje a gente vai falar de sexo, do prazer sexual. Como é possível aproveitar ao máximo tudo o que o nosso corpo tem para oferecer? Como sair do lugar comum na hora do sexo e ter uma experiência melhor? É sobre isso o trabalho da terapeuta orgástica Mariana Stock, que eu entrevisto hoje. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A Mariana era publicitária e mudou sua trajetória de vida. Ela estudou psicanálise, doulagem e até fundar o Prazer Ela, em 2017. Um espaço com cursos e vivências para a mulher. O seu companheiro, Cláudio Serva, toca o Prazer Ele, focado nos homens. Ambos somam 280 mil seguidores no Instagram. É muita gente interessada no tema. Escuta essa nossa conversa. Essa edição na Gama a gente fala de prazer, e eu vi aqui um dado do Prazer Ela, que apenas 36% das mulheres têm orgasmo durante o sexo. E aí eu queria te perguntar, o que está acontecendo, né? Por que esse distanciamento tão grande do prazer, que é o tema aqui da nossa edição?
Ah, acho que essa é uma questão que envolve diversos fatores, né? Mas essa questão da mulher não se autorizar e não saber ter prazer é uma questão histórica, né? Então, não dá para falar de prazer feminino sem falar do lugar social da mulher, né, que ela ocupa, sempre como num lugar de submissa, sempre num lugar de estar prestando um serviço ao outro, sempre num lugar coadjuvante, não protagonista, sempre num lugar de achar, né, que sexo é sobre fazer o outro gozar, fazer o outro ter orgasmo e não sobre si, né? Então, é muito recente que as mulheres estão começando a tatear o universo da sexualidade, da autonomia, do corpo, né, de sair dessa lógica estabelecida, né, pelo patriarcado, pelo machismo, de que a gente deve isso ao outro. Então, acho que são muitos fatores e acho que a gente leva aí algum tempo, né, para a gente desconstruir esses fatores todos que estão muito atravessados na gente, na nossa história, no nosso corpo, né? Por mais que a gente esteja ganhando aos poucos essa reflexão, né, a discussão sobre o empoderamento feminino, mas a sexualidade eu sinto que é um dos últimos níveis, né, que a gente consegue de fato se liberar para de fato sentir, para se autorizar a ir para esse campo, né, da potência orgástica.
A pesquisa também mostra que 74% das mulheres conseguem chegar ao orgasmo pela masturbação, ou seja, muitas delas se resolvem ali sozinhas, elas conhecem o próprio corpo, sabem chegar lá, e aí eu fico perguntando o que acontece com o outro lado aí, né, o outro lado da relação sexual, né, tem alguém que acho que não...
Especialmente mulheres que se relacionam com homens ou com pessoas com pênis, tem uma lógica também sexual que é muito falocêntrica, né, que tudo gira em torno do falo, e que para quem tem vulva, a gente foi condicionada a achar que a gente precisa ter o orgasmo pela penetração, e os caras acham que a gente precisa, que é esse o caminho do prazer feminino, né? E o que a gente já sabe é que a vagina não é o lugar mais convidativo, mais propício para você ter o orgasmo, né? Porque é um estímulo, a região das paredes da vagina não tem tanta sensibilidade, basicamente porque aquilo ali é um canal de parto, né? Então, as mulheres que se relacionam com homens têm uma desvantagem grande nesse sentido, que é um referencial de sexo extremamente falocêntrico e muito carente de prazer para as mulheres, né? De sensorialidade, de exploratórias, né? Já no campo da masturbação, as mulheres se autorizam muito mais, né? A se estimular o seu clitóris, né? Isso ainda é um tabu para muitas pessoas, né? Levar um estimulador para a relação sexual. Os caras nem sabem muitas vezes o que é um clitóris, onde está um clitóris. Então, essas estatísticas mostram muito o tamanho, né, da ignorância a respeito de prazer feminino.
E então há uma expectativa ali de que o prazer ele venha da penetração, né? Se você diz que os parceiros não conhecem ali nem o clítoris. Então você percebe que há essa expectativa ali?
Ah, sim, até porque o referencial para grande parte das pessoas sobre o que é sexo é a pornografia. E a pornografia é um referencial extremamente falocêntrico, né? Que tudo gira em torno do pênis e da penetração. E há uma performance ali daquelas mulheres, né? Parece que elas estão tendo um prazer enorme. E isso, inclusive, é um desserviço para as mulheres, né? Que muitas vezes veem esse filme pornográfico e não se identificam com aquilo e acham que elas é que têm algum problema, né? Tipo, cara, eu não sinto prazer com isso. E então, é isso. A gente precisa cada vez mais poder falar sobre essas questões, né? Cada vez mais que a gente entenda mais sobre o nosso corpo, onde está o nosso potencial erógeno, onde está o nosso potencial orgástico, para a gente também não ficar repetindo, né? Mais milhares de anos, centenas de anos, esse lugar onde a gente chegou, né? Que é um distanciamento total das possibilidades de sentir prazer através do nosso corpo.
E o homem também chega com essa referência ali, né? Para o sexo.
Sem dúvida, né? Esse é o referencial. Eu brinco que tem uma estatística minha que é 11 a cada 10 homens consomem pornografia. E não tô falando de pornografia feminista, nem de pornografia, nem de pós-pornô, tô falando de uma pornografia mainstream, que essencialmente é uma cultura de estupro, é uma cultura abusiva, né? De objetificação da mulher, de um distanciamento absurdo daquela mulher como ser humano, né? De entender aquele ser ali como basicamente um ser que me proveu o prazer. Né? Então, o que perpetua a indústria pornográfica mainstream esse status quo. Né? Tem muita gente que acha que, pelo fato de eu ser anti-pornografia, eu sou conservadora. Muito pelo contrário, porque a pornografia é um símbolo do conservadorismo, porque ela está a serviço do status quo, ela está a serviço dessa estrutura misógina, ela está a serviço de manter as mulheres silenciadas, subjugadas, né, com o desejo repreendido, achando que elas devem ir só ao outro. Então, é isso, essa pornografia mainstream que está em todos os lares brasileiros, eu sinto que é a principal barreira ao prazer feminino.
Mas ela é também o caminho para o prazer para muita gente, especialmente para homens, a gente sabe. Então, como poderia isso ser rearranjado?
Acho que tem um caminho, né? Sem dúvida, né? A pornografia ainda é um recurso possível de prazer, de fantasia, de possibilidades, porque vem sendo negado de todo mundo essa possibilidade de a gente sentir o corpo. Né? Não há um interesse social para que a gente descubra esse manancial de prazer, que é sentir o corpo. Né? Então, todo esse sistema está voltado para incentivar que a gente produza para fora, que a gente esteja o tempo todo dependente dessa máquina para a gente ser feliz, para a gente ter prazer e tudo mais. Né? A revolução acontece quando a gente é capaz de viver essa sexualidade no corpo sem precisar necessariamente da mente, sem precisar fantasiar, sem precisar desse recurso que faz eu ter um orgasmo, muitas vezes mental, que não é corporal, né? Então, eu sinto que um caminho saudável e possível é a gente cada vez mais poder falar sobre sexo e sexualidade, porque isso já é, né, a gente rompe, né, com esse silêncio ensurdecedor, esse silêncio que mantém atadas as nossas mãos. E eu tenho um companheiro maravilhoso, que é o Cláudio do Prazer, ele que fala muito sobre potência sexual e masculinidade saudáveis. Qual é o caminho para encontrar essa potência sexual que não necessariamente seja atrelada a subjugar o outro? Né? Qual é o caminho sensorial de autodescoberta, né, desse corpo que é inteiro sensorial, que é inteiro erógeno? Né? Como é que a gente faz para desgenitalizar a sexualidade um pouco? Né? A gente acha que tudo gira em torno dos genitais, mas a verdade é que não. Né? O nosso corpo inteiro é erógeno, capaz de sentir muitas coisas. Mas em função dessa lógica a qual a gente vive, a gente foi silenciando esse corpo até ele não dizer mais nada para a gente. Só a cabeça que opera, né, podendo nos dar um prazerzinho. Porque esse prazer que a gente sente através da mente é um prazer muito pequeno, muito escasso, comparado ao potencial de um corpo que se autoriza a sentir.
E vocês têm aí, só porque você mencionou, o canal Prazer Ele e o canal Prazer Ela, para focar em diferentes públicos aí, né?
Sim, a Prazer Ela nasceu antes do Prazer Ele, e que tem essa missão de apoiar as mulheres nessa descoberta da sexualidade positiva. Porque, essencialmente, a nossa relação com a sexualidade é uma relação muito negativa, né? A base da nossa sexualidade é negativa. É uma base reprimida, né? Que a gente, desde pequena, escuta, fecha as pernas, tira a mão daí, que coisa feia, né? Esse lugar do corpo interditado desde muito cedo, né? Depois, o que a gente aprende, se aprende na escola, é um lugar, né, de sexualidade que pula pro sexo, que é logo falar sobre sexo numa visão ainda muito heteronormativa, né, de falo e de vagina, e muito dos perigos do sexo, né, a importância da camisinha, sempre uma visão muito perigosa, né, do sexo, e nunca um lugar de falar antes da individualidade, a importância da gente se conhecer, da gente conhecer os nossos limites, da gente saber o que gosta, o que não gosta, né? Então, a gente pula um capítulo muito essencial, especialmente as mulheres, né, dessa autodescoberta, e é arremessada para um campo do sexo, que é um campo performático, perigoso, né, em que a gente está ali tentando sobreviver. Então, a missão da Prazerela é justamente que a gente possa voltar um pouco a algumas casas para a gente cuidar um pouco mais da base dessa sexualidade, né? Entender um pouco mais os nossos anseios, né? Os nossos limites, os nossos desejos, a nossa potência, que a gente possa... Isso passa, essencialmente, por a gente poder refletir, elaborar, falar e vivenciar novas experiências, né? Então, a Prazerela nasce como esse espaço de reflexão, de diálogo e de experiências para uma sexualidade positiva.
E aí, você falou de experiência, eu queria entender como é essa terapia orgástica que o espaço oferece, e também para trazer dicas aí, trazer caminhos para as pessoas pensarem sobre a própria sexualidade.
A terapia orgástica é uma experiência individual, né, que acontece entre uma pessoa e uma terapeuta. A gente só atende com terapeutas mulheres, porque a gente entende historicamente, né, que o homem é um potencial agressor, assim, para muitas mulheres, né? Quando aparece um homem, tem uma figura ali de um repressor, de alguém que julga, de alguém que... Então, a gente entende que, para a gente oferecer um espaço acolhedor, seguro, para que essa mulher se descubra, é importante que seja um espaço essencialmente feminino. Então, todas as nossas terapeutas são mulheres e a gente só atende mulheres. E reforçando um ponto aqui, que a gente atende mulheres... cisgênero e transgênero, né? Entendendo que a questão da mulheridade não é uma questão genital também, é uma questão de identidade mesmo. E nesse espaço, que é um espaço seguro, que é um espaço todo idealizado, pensado, para que ofereça esse acolhimento, esse espaço de troca, né? O que a gente oferece ali, basicamente, é uma escuta que também, historicamente, a gente não tem acesso a esse lugar em que a gente pode falar sobre as nossas vulnerabilidades, sobre as nossas dúvidas, sobre a dificuldade para chegar ao orgasmo, né? Então, a gente inaugura para muitas mulheres um espaço ali em que ela pode falar sobre algo que ela nunca disse, né? Sobre as suas questões sexuais. E a partir daí a gente oferece uma experiência corporal mesmo, né? A partir dessa possibilidade dela elaborar pela fala, depois que ela possa vivenciar algo novo no corpo, em que ali ela não deve nada pra ninguém, ela, não, né? Ela tá ali só pra receber, o que também é algo inédito para muitas mulheres, né? Que ela tem uma experiência no campo do sexual que ela não esteja servindo, que ela não esteja a serviço, mas que ela esteja ali simplesmente para sentir, para mergulhar no seu potencial orgástico. Então, a terapia orgástica é uma experiência profundamente terapêutica e curativa do ponto de vista dessa sexualidade tão negativa a qual nos atravessa, né? A todas nós, porque não tem, eu costumo dizer que não existe mulher bem resolvida com a sua sexualidade dentro de uma sociedade machista, misógina, que não tem o mínimo interesse em que a gente ganhe essa autonomia, né? De prazer, de liberdade de sentir. Então, é isso que a gente oferece nesse espaço.
Mas como é essa terapia? Eu gostaria de saber.
Então, a terapia tem um momento que é um espaço de conversa, que dura mais ou menos 30, 40 minutos. Depois tem... A terapeuta explica exatamente o que vai acontecer. E ali tem desde uma experiência de consciência da respiração, né? Porque a respiração a gente entende que é um fator muito essencial para esse... despertar sensorial, que a gente possa perceber, né, essa respiração passando por todo o nosso corpo. Depois tem uma experiência sensorial tátil, né, que ela recebe um toque sutil em todo o seu corpo. E depois uma experiência de uma massagem genital. E é óbvio que a gradação e a forma como isso acontece é muito pessoal, individual, levando muito em consideração e respeito a biografia de cada mulher que passa por ali. Tem mulheres que vão fazer a terapia orgástica, mas que vão ficar só no toque sutil. Isso não é menos importante do que uma pessoa que chega a receber a massagem genital. Então, o que é feito durante uma sessão vai muito, né, de acordo com o que aquela mulher está trazendo ali e respeitando, né, todas as suas vontades, limites e questões.
Eu vi que você trata no canal sobre o sexo depois da chegada dos filhos ali, né? O que muda no casal? E o que é normal mudar? E o que não deveria mudar, na sua opinião? O que você percebe aí nesse tema?
Muda tudo. Muda tudo, porque o corpo da mulher passa por uma transformação profunda, né? Ao gestar e depois do parto. Então, tem uma série de mudanças fisiológicas que são importantes e tem uma mudança radical psíquica, né? Que essa mulher, na hora que ela pare um bebê, e ela vai ficar toda disponível para essa relação, né? Desde amamentar, de cuidar. Então, a mulher vai para um estado bem primitivo também, né? De fusão com esse ser. Então, toda a libido fica direcionada para, né, a sobrevivência e o cuidado desse bebezinho. Então, é muito natural, em geral, que as mulheres não tenham o mínimo de vontade de se relacionar sexualmente com o companheiro.
Aliás, que não queiram saber mesmo,
né? Querendo distância, né? Então, mas o que falta numa sociedade, de novo, tão machista e misógina, é o mínimo de empatia e humanidade, né? Com as mulheres, de entender que esse é um processo... É super natural da mulher não querer e não precisar, e não deveria se sentir culpada, né, por não estar disponível, né? E esse processo pode durar para algumas mulheres 1 mês, 2, e para outras mulheres 2 anos, né? A variação, não há um número mágico de quanto tempo dura um puerpério, né? Cada mulher precisa ser respeitada e ouvida. E uma vez que esse período vai finalizando e que essa mulher vai voltando à sua vida, ela também precisa passar por um processo de autodescoberta, né? Porque esse corpo é um novo corpo, ele passou por uma transformação, por um, né, muito radical. Então, que a mulher possa voltar a ter momentos de autocuidado, de se perceber, de se descobrir, para que a relação sexual, porque a libido possa voltar, né, a ser direcionada para essa troca. Mas é preciso muito respeito, muita calma, muito cuidado, né, para que isso estabeleça uma nova forma, né? Eu acho que muitos casais escorregam querendo, lembrando de como era a vida sexual antes dos filhos. E isso é pedir para se frustrar, porque a única certeza que a gente tem é que essa experiência da sexualidade vai mudar radicalmente a partir da chegada de filhos e que a gente possa olhar para frente, né? E estabelecer novas possibilidades, né, dessa relação sexual com o parceiro ou com a parceira, a partir do que veio, né? Porque a chegada de um bebê também estabelece uma nova rotina familiar, uma nova... Tudo muda. Por que o sexo e a sexualidade não mudariam com a chegada de um bebê, né? O ruim é quando a gente fica nostálgica, lembrando ou querendo que a sexualidade e o sexo voltem a ser como eram. Acho que assim, nunca mais vai ser como era, mas a boa notícia é que pode ser muito melhor se a gente se autoriza a se descobrir e viver essa potência, porque eu entendo o parto como uma experiência radicalmente potente, né? Especialmente para as mulheres que se apropriam desse momento, que não perdem a oportunidade de viver essa experiência como uma experiência de apropriação de si. Então, a sexualidade pode se tornar muito melhor. No meu caso, a vida ficou muito melhor depois da chegada da Maria Luísa.
E para terminar aqui, a gente falou muito de mulheres, naturalmente, mas eu queria que você elencasse o quanto o comportamento do homem hoje, ou até o machismo que ele está dentro ali, o quanto isso atrapalha também no prazer dele, sabe? Será que os homens também ali, que saem como resolvidos, também não estão deixando de aproveitar ali certas coisas?
Sem dúvida, né? O parâmetro, as dinâmicas impostas e definidas sobre sexo e sexualidade são ruins para todo mundo. Todo mundo perde nessa lógica, né? Mulheres porque estão subjugadas em geral homens, porque vivem também estão muito aprisionadas na dinâmica do falo. Isso também gera ansiedade, medo, né? Ejaculação precoce, distúrbios de ereção, disfunções sexuais, que estão muito em torno dessa necessidade do homem sustentar esse falo ereto o tempo todo, de sustentar essa performance, de ser pegador, de ser, né? De estar disponível sexualmente o tempo todo, né? E quando ele não está nesse lugar dessa disponibilidade ou com o falo ereto, é questionada a sua masculinidade. Então, eu acho que é um modelo muito ruim, assim, muito estressante para todo mundo. E, sem dúvida, os caras têm muito a perder, né, enquanto ficam sustentando essa carcaça toda, essa caixa, né, das masculinidades tóxicas, né, que é esse jeito único de ser homem. Então, eu acho que na medida que esses homens também vão podendo olhar um pouco mais para o outro, para as mulheres, né, para as suas possibilidades sensoriais e se livrar dessas amarras, eles também vão poder sentir muito mais prazer, vão poder gozar com o corpo inteiro, vão perceber, né, que o prazer não está circunscrito apenas no pênis, mas que todo o seu corpo pode sentir prazer. Então, tem um repertório aí sexual que grande parte dos homens desconhecem e que eu sinto que a vida e a sociedade seria muito melhor se todo mundo tivesse mais em dia, né, com essa sexualidade positiva.
E Mariana, tem um texto aqui na Gama que faz muito sucesso e que, assim, não para de ser lido e de estar entre os mais lidos, que é um texto sobre casamento aberto. E aí, que é uma mulher que ela conta como isso foi muito bom para a vida sexual dela de maneira geral, tanto dentro de casa quanto para ter outras experiências ali. O que você acha disso? Você acha que abrir a relação é um caminho para a pessoa se conhecer ou a própria relação pode trazer novidades? O que você pensa sobre isso? Eu imagino que essa pergunta chegue aí das suas.
Eu acho que mais do que pensar em abrir a relação é questionar a monogamia compulsória, porque o que a gente vive hoje nas relações é um modelo compulsório, né, do que é o socialmente aceito, né? Quando você estabelece uma relação, se você não discute que está ali, é uma monogamia, e essa monogamia é uma monogamia compulsória, machista, né? Que leva a caminhos diferentes do que pode e não pode para um homem e para uma mulher, né? O homem tem a sua licença poética para atrair, para se relacionar com outras pessoas, a mulher tem ali um papel de castidade, de devoção a esse outro. Então, essa monogamia que não é questionada, que não é redefinida, né, é uma forma de se relacionar que leva a uma escassez para todos os lados, né? E quando a gente pensa nessa monogamia, é praticamente um contrato de propriedade do outro. Né? E quando a gente está falando de contato de propriedade do outro, em que sejam felizes para sempre, que a gente vai poder só se olhar um para o outro, isso é impossível no campo do desejo. Né? Até porque o desejo, ele circula somente quando tem o mistério, quando tem a falta, quando eu não sei algo sobre o outro. E agora, a hora que eu estou numa relação monogâmica, num casamento, que eu estabeleci esse contrato, eu estou matando justamente o desejo, porque está tudo implícito de que ali só tem possibilidade de ficar ali, não há falta. Né? Então, eu acho que mais que a gente abrir a relação é, sim, uma opção maravilhosa, inclusive. Mas eu acho que antes disso tem uma questão da gente questionar que monogamia, qual é a monogamia vigente nesta relação, se é uma monogamia. Né? Porque eu e Cláudio, neste momento, a gente vive uma monogamia, mas não é uma monogamia compulsória, é uma monogamia em que a gente discute e rediscute diariamente, né, quais são os pactos, qual é a ética dessa relação, né? E tendo muita ciência de que não existe esse pacto, né, desse desejo direcionado, dessa constrição do afeto, né, que fica tudo só um no outro, porque a gente sabe que isso está fadado a acabar. Então, eu acho que a gente repensar como a gente se relaciona, inclusive esse nome monogamia, né, a gente tem pensado muito que talvez este nome esteja muito direcionado a uma relação muito colonial, né, que é difícil existir uma monogamia saudável, talvez. Talvez exista uma forma de você relacionar com alguém respeitosamente e só com essa pessoa, isso não seja monogamia. Essa é, inclusive, uma outra discussão, né? Que a gente possa ter autonomia do nosso desejo, que a gente possa estar presente e alerta na vida, sem achar que a gente tem uma dívida com o outro, mas que a gente possa discutir sobre o que circula, né, dentro dessa relação. Eu acho que essa é a principal questão.
Perfeito, eu te agradeço. Obrigada por esse papo.
E eu convido, né, para quem não conhece a Prazerela ainda, que siga a Prazerela no Instagram. A gente tem bastante conteúdo lá sobre sexualidade, sobre sexo. E visitem o nosso site, porque tem bastante curso também que apoia as mulheres nesse processo de autonomia e potência, né, da sexualidade.
As mulheres e os homens, né? No prazer ele.
Exato.
Muito obrigada. No site da Gama, a gente tem ainda uma entrevista com o filósofo Fernando Muniz, que é autor do livro Prazeres Ilimitados, sobre como a gente transformou os ideais gregos sobre prazer numa busca obsessiva por satisfação dos desejos. Você pode ler também uma reportagem sobre o quanto os nossos prazeres tiveram que ser substituídos e transformados em tempos pandêmicos, e uma outra que explica por que muita gente sente prazer em ver o sofrimento alheio em programas como No Limite e até em videocassetadas. Entra lá no site da Gama para ler tudo isso e aproveita para assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Tomás Xavier. Até semana que vem.